Uma sociedade mais justa se constrói com mais participação feminina em todos os espaços. Para combater a desigualdade e apoiar as mulheres nessa luta, precisamos da união de todos. Apoie esta causa. Incentive o protagonismo e as escolhas. Defenda a independência econômica, sexual e emocional da mulher. Toda mulher merece o reconhecimento do poder que tem de transformar a sociedade para melhor. Cultura, rede de comunicação. Configure suas redes sociais para que só os amigos possam ver suas publicações. Oriente seus filhos a não usar a câmera, não trocar fotos e informações pessoais na internet. Supervisionar é proteger. Cultura, rede de comunicação, em defesa dos direitos da criança.
Versos no ar.
Versos no ar.
Guarda meu olhar antigo, vê meu instinto te tocar, meu corpo te pede abrigo, meu sonho, tamanho do mar. Eu sou Keila Monteiro, letrista paraense.
Versos no ar.
Versos no ar.
Oi, oi, oi. Modulando, modulando. Batida Tropical, um programa que vai trazer para vocês muita cúmbia, merengue, salsa, a música latina em destaque. Batida Tropical, comigo, Tati Ribeiro, ao vivo e online, de segunda a sexta, das 9h à meia-noite. Vem!
Atenção, emissoras que transmitem o Jornal da Manhã, dentro de 3 segundos. Os fatos, as circunstâncias, os acontecimentos no Pará, na Amazônia, no Brasil e no mundo, são notícias no Jornal da Manhã. Jornal da Manhã, você é o primeiro a saber.
7 horas.
7 horas em ponto.
Muito bom dia. Hoje, segunda-feira, 14 de abril de 2025. Neste momento, a temperatura aqui no bairro da Cremação é de 25 graus.
Muito bom dia. Já está no ar o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo, com a apresentação de José Vieira
e Gabriel Nascimento.
E não esqueça de baixar o aplicativo da Cultura Rede de Comunicação.
Participe também do Jornal da Manhã pelo nosso WhatsApp 985639937. Repetindo, o WhatsApp 985639937. 9937.
E vamos aos destaques desta edição.
Festival dos Povos da Floresta abre processo seletivo para o evento que acontecerá entre maio e junho de 2025.
Abril Verde conscientiza a população sobre segurança no trabalho.
Liderança Amazônida inspira livro infantil que promove empoderamento feminino.
Nick V Ministries inicia a turnê em 5 cidades do Brasil.
Paysandu perdeu a segunda partida consecutiva na Série B. Clube do Remo fez o dever de casa, ganhou do América e segue invicto na Série B.
E hoje tem o quadro O Assunto é Literatura com Marcelo Pinheiro. 7 horas, 1 minuto.
7 e 1.
Política.
A gente começa o Jornal da Manhã desta segunda-feira, Gabriel, informando que o vice-presidente do Brasil e o ministro chinês do comércio, Wang Wentao, debatem o tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
A conversa foi através de videoconferência, onde as duas autoridades trataram da cooperação Brasil-China na economia. A reportagem é de Sayonara Moreno, da Rádio Nacional, em Brasília.
Em meio ao tarifaço internacional promovido pelo governo dos Estados Unidos, o vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, conversou nesta sexta-feira com o ministro do Comércio da China, Wang Wentao. De acordo com a vice-presidência, o pedido partiu do ministro chinês e a conversa foi realizada por meio de videoconferência. Ambos trataram de cooperação econômica e comercial, inclusive a existente entre os dois países. A Alckmin e o Wenthal também debateram as alterações tarifárias no cenário internacional. Sobre isso, defenderam o multilateralismo e o fortalecimento da OMC, Organização Mundial do Comércio. Lembrando que, desde o início do chamado tarifaço de Donald Trump sobre produtos de mais de 100 países, o Brasil se mantém taxado em 10% pelo país norte-americano. Em relação aos produtos da China, as tarifas dos Estados Unidos já foram ampliadas para 145%. Em resposta, o país asiático taxou produtos estadunidenses em 125%. Vale lembrar que o Brasil tem fortes relações comerciais tanto com os Estados Unidos quanto com a China. Mesmo taxado em 10%, optou por não devolver as tarifas ao país comandado por Donald Trump. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já anunciou que o Brasil está aberto a negociações. Durante a conversa desta sexta, Geraldo Alckmin e o ministro do Comércio da China, Wang Wenhao, alinharam pontos da próxima reunião de ministros de comércio do BRICS, o bloco econômico formado por 11 países, incluindo Brasil e China, no próximo mês. Lembrando que a presidência do BRICS é atualmente exercida pelo Brasil e a cúpula dos líderes dos países membros está prevista para o início de julho, no Rio de Janeiro. Segundo o governo, a China é um importante parceiro econômico do Brasil e os dois países têm papel de destaque na COSBAN, Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
Acorde ouvindo as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo no Jornal da Manhã.
E olha que legal, Gabriel, Belém lança a carteira integrada da pessoa com deficiência.
Notícia muito interessante, Vieira. O novo documento garante inclusão social e acesso a alguns benefícios, como nos conta Marcos Aleixo.
A partir desse mês de abril, pessoas com deficiência terão acesso a benefícios exclusivos, descontos e oportunidades de emprego graças a uma iniciativa que conta com a participação de empresas voluntárias. Belém lança a carteira integrada IDPCD para inclusão social e garante acesso a benefícios. O programa inovador, segundo a PMB, visa a inclusão social e a ampliação dos direitos das pessoas com deficiência, PCD, no município. A iniciativa busca transformar a acessibilidade e garantir benefícios especiais, além de fomentar parcerias com o setor privado. A secretária Nay Barbalho comenta as vantagens da iniciativa.
Para as empresas que aderirem ao programa, os ganhos também são muito significativos. Elas recebem a certificação de empresa parceira da inclusão, têm sua marca divulgada nos canais oficiais da Prefeitura, contam com cotas de participação em eventos da Prefeitura, recebem capacitação sobre condutas e abordagens para suas equipes e ainda fortalecem sua imagem institucional com responsabilidade social. Isso aproxima as marcas da comunidade e demonstra um compromisso concreto com a inclusão. A Carteira Integrada IDPCD é uma iniciativa que busca promover mais acessibilidade e inclusão por meio de benefícios exclusivos oferecidos por empresas e instituições parceiras.
Para participar, as empresas devem se comprometer a oferecer condições especiais de acesso aos seus serviços e produtos para os beneficiários da Carteira Integrada. A participação das empresas é fundamental para o sucesso do programa, que busca garantir direitos e igualdade para todos os cidadãos. A plataforma virtual do programa Carteira Integrada da Pessoa com Deficiência da Prefeitura de Belém funcionará como hub de serviços, centralizando o acesso a todos os benefícios oferecidos pelas empresas parceiras. O cadastro de usuários será realizado online, possibilitando a emissão da carteirinha PCD, que garantirá o acesso a ofertas e vantagens exclusivas. Nay Barbalho faz o convite.
Aproveito a oportunidade para convidar empresários, pequenos, médios ou grandes, a se inscreverem no programa. O edital está disponível no site da Prefeitura de Belém e as inscrições podem ser feitas até o dia 15 de abril. Essa é uma excelente oportunidade de contribuir para uma cidade mais justa, acessível e inclusiva para todos.
Empresas de diversos setores podem se tornar parceiras inscrevendo-se gratuitamente até 15 de abril em edital de chamamento público. Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
7:06.
7:06.
Oportunidades no Jornal da Manhã.
Cursos, encontros e outros eventos do seu interesse estão aqui no Jornal da Manhã.
Vamos saber quais as novidades da semana no quadro Oportunidades com Cláudio Lobato.
Oportunidades.
Vem aí o primeiro encontro de pesquisa artística Habitante Criador. Dois dias de diálogos poéticos, comunicações artísticas, oficinas, espetáculos, exposições, reunindo artistas, pesquisadores em um espaço de partilha e experimentação. Vai ser na quinta e sexta-feira na Casa Ribalta, em Ananindeua. Mais informações pelo site www.habitante-criador.webnode.page. Curso gratuito e online de agente cultural da Escola Solano Trindade do Ministério da Cultura. A formação capacita artistas, produtores e gestores para atuar na organização, planejamento e gestão de atividades culturais. São 160 horas de carga horária. As inscrições estão abertas até o dia 28 de junho. Acesse o site da Escola Solano Trindade do Ministério da Cultura e faça a sua inscrição. O edital Fala 2025 procura reportagens que abordem justiça climática, justiça social e democracia nos territórios amazônicos. São 4 bolsas de R$6.000 para coletivos de comunicação do Pará. As inscrições estão abertas até o dia 22 de abril. Acesse @instituto.fala no Instagram e participe. Oficinas gratuitas em abril. O Festival Amazônia em Movimento aquece os tambores e convida a população para viver a arte amazônica na prática. Oficinas de danças tradicionais, culinária regional e instrumentos musicais sustentáveis estarão disponíveis gratuitamente de 22 a 26 de abril para quem quiser aprender, criar e se conectar com os saberes da nossa terra. As vagas são limitadas e as inscrições seguem abertas pelo Instagram @AmazoniaEmMovimento. O concurso Conab já está com o edital publicado e inscrições abertas. De hoje, 14 de abril, até o dia 15 de maio. São 403 vagas imediatas para o cargo de analista, além de formação de cadastro de reserva, com remunerações que variam entre R$ 3.459,87 a R$ 8.140,88. Provas serão realizadas no dia 13 de julho em todas as capitais do Brasil. Inscrições e mais informações, acesse @gran.com no Instagram. Então, aproveita aí a oportunidade e boa semana para você. Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã.
Oportunidades no Jornal da Manhã.
Fique sabendo primeiro. Jornal da Manhã.
E o Ministério do Trabalho e Emprego edita norma para identificação de riscos psíquicos e sociais no ambiente profissional.
Segundo a nova norma, essa responsabilidade é das empresas a partir desse ano. As informações na reportagem de Marcos Aleixo.
Empresas brasileiras terão que avaliar riscos psicossociais a partir de 2025. A exigência é fruto da atualização da norma regulamentadora número 1, NR1. Promovida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em agosto de 2024. A mudança destaca que riscos psicossociais como estresse, assédio e carga mental excessiva devem ser identificados e gerenciados pelos empregadores como parte das medidas de proteção à saúde. A consultora empresarial, palestrante e treinadora Leila Ruda fala dos desafios.
Bem, os maiores desafios aí, né, enfrentados no âmbito aí de saúde mental, primeiro ele começa em níveis individuais, né? Então, a falta de conscientização, então, às vezes, o preconceito mesmo, né, em torno de doenças mentais impedem que muitas pessoas busquem ajuda, por medo de julgamento, de discriminação, isolamento social. Então, precisa primeiro dessa conscientização, né? E hoje existe essa falta de conscientização. Depois também tem o acesso limitado à saúde mental, né? Muitas regiões, muitas pessoas não conseguem, né, cuidar de saúde mental, porque há uma escassez de profissionais de saúde mental qualificados.
Dados da Relação Anual de Informações Sociais de 2023, o Brasil registrou 4 milhões e meio de estabelecimentos com empregados. Dentre eles, estabelecimentos com 1 a 4 funcionários representam a maior parcela, totalizando 2 milhões e meio de unidades, o que equivale a 56,93% do total. Esse segmento cresceu em 66.400 estabelecimentos em relação a 2022, um aumento de 2,6%. Leila Ruda destaca a importância da qualificação de líderes e funcionários sobre o assunto.
Capacitar esses líderes, esses gestores, para que eles consigam reconhecer, né, quando o colaborador ali está sofrendo, tem um sofrimento mental na sua equipe, para conseguirem promover aí um ambiente de apoio, de colaboração, para conseguir direcionar os colaboradores para os recursos disponíveis dentro da instituição. Então, a primeira coisa é muito importante fazer esse treinamento dos líderes, dos gestores, e aí promover esse ambiente de trabalho positivo e esses programas de bem-estar. Então, é muito importante fazer isso, sabe, dentro da empresa.
Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
E olha que notícia boa, Gabriel. O governo do estado, em parceria com a Prefeitura de Belém e o Sindicato das Empresas de Transporte de Belém, Cetransbel, entregou 300 novos ônibus que vão modernizar o sistema de transporte público da capital e da região metropolitana. Os veículos, equipados com ar-condicionado e Wi-Fi e sistemas de segurança, qualificam o serviço oferecido à população. A vice-governadora Hanna Gassan assinalou que os novos ônibus não vão ficar restritos a Belém. As linhas metropolitanas, incluindo a Ananindeua, Marituba e Santa Bárbara, também vão receber esses veículos equipados, garantindo benefício a todos os cidadãos da região. Durante a cerimônia de entrega, o prefeito de Belém, Igor Normando, anunciou a gratuidade dos ônibus de Belém aos domingos e feriados e assegurou que a gratuidade já começou a valer a partir deste domingo, dia 13. E hoje também, né, a tarifa de ônibus na capital paraense sofre reajuste, vai para R$ 4,60. O valor passa a valer e a ser cobrado dos passageiros já nesta segunda-feira, de acordo com a Prefeitura de Belém. O anúncio do aumento foi feito na última sexta-feira pelo prefeito Igor Normando. Além disso, os coletivos, como nós já falamos, vão circular com catraca livre aos domingos e feriados, ou seja, não será cobrado o valor da passagem nesses dias. 7:15.
7:15.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
A seguir, evangelista e palestrante motivacional participa de evento em Belém.
Cultura FM, e aqui você ouve primeiro.
A gente volta já.
Estamos apresentando Jornal da Manhã, com José Vieira e Gabriel Nascimento.
As emoções do Parazão 2025 estão a mil e chegou a hora de escolher os melhores do campeonato. A votação para o troféu Parazão Bampará já está rolando. Acesse portalcultura.com.br e monte a sua seleção de futebol.
Apoio Grupo Mateus, Jurunense, Velon, Hidro e Governo do Pará. Realização Federação Paraense de Futebol e Cultura, Rede de Comunicação.
Presente em toda a cadeia de valor, a Hidro está mudando o jogo do alumínio, esse metal essencial para o dia a dia de todos.
Atuando desde a extração de bauxita, matéria-prima do alumínio, passando por uma produção cada vez mais sustentável, entregamos soluções para indústrias que fazem a diferença. Confira no YouTube da Hidro, uma websérie exclusiva com a Fafá de Belém, apresentando as histórias que só a Hidro pode contar. Hidro, indústrias que fazem a diferença.
Como seria, para você, caminhar pelas ruas da cidade sem pisar no cocô do cachorro?
Quando levar o seu cachorro para passear, não deixe as fezes do seu animal nas calçadas e praças. Cuidar do meio ambiente e manter a cidade limpa é responsabilidade de todos. Mantenha Belém linda e limpa. 93,7 40 anos de cultura no ar.
Ei, ouvinte cultura, queres saber quem está por trás das vozes que tu ouves por aqui? E ainda ver como são nossos estúdios? Então aproveita para dar uma espiadinha. Baixa já no teu celular o aplicativo Cultura Rede de Comunicação. Veja os artistas que você gosta e entrevistas que valorizam a nossa cultura. Sintonize 93,7 FM, a casa do artista paraense.
Balaio, um cesto com todos os sons. Aqui você ouve os lançamentos da música paraense, brasileira e do mundo. Sempre de segunda a sexta, 14h, na 93,7 Cultura FM.
Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Previsão do tempo.
Na região metropolitana de Belém, a previsão é de tempo nublado, com chuva durante o dia e a noite. À tarde, ocorre temporal. Em Belém, temperaturas com máxima de 30 e mínima de 24 graus. No Nordeste paraense, tempo chuvoso durante o dia. À noite, ocorre chuva forte e trovoada. Em Salinas, temperaturas com máxima de 28 e mínima de 24 graus. No Sudeste paraense, chuvas de manhã. Aberturas de sol à tarde e pancadas de chuva que vão até a noite. Em Marabá, temperaturas com máxima de 31 e mínima de 24 graus.
7h18.
7h18.
Jornal da Manhã. A notícia em primeiro lugar.
Olha que notícia legal, Vieira, evangelista e palestrante motivacional, participa de evento em Belém, com testemunho de superação da própria deficiência física.
Isso mesmo, Gabriel. O palestrante é Nick Vuzicic, que nasceu sem braços e sem pernas. Conheça a história dele na reportagem de Gabriel Nascimento.
Nascido sem os braços e pernas devido a uma doença rara, o evangelista e palestrante motivacional Nick Vuzicic é um exemplo de superação. Ele transformou a própria vida num testemunho de coragem que inspira milhares de pessoas ao redor do mundo. Embora tenha nascido com esta deficiência, o autor do best-seller Uma Vida Sem Limites alcançou a plenitude. Luiz Porto, um dos organizadores do evento em Belém, conta mais sobre a trajetória de Nick, que aos 17 anos criou a própria organização sem fins lucrativos, chamada Vida Sem Membros.
Deste ponto em diante, ele começou a fazer suas viagens com palestrante motivacional e sua vida atraiu mais e mais a cobertura da mídia de massa. Atualmente, ele dá palestras regularmente sobre vários assuntos, tais como a deficiência, a esperança e o sentido da vida. Bom, o Nick está desembarcando aqui no Brasil agora no mês de abril e em Belém será no dia 20 de abril, a partir das 18 horas, na Catedral da Família.
O evento tem como objetivo compartilhar o Evangelho de Cristo e motivar as pessoas que também possuem deficiências similares a terem uma vida mais tranquila e cheia de propósitos. Carol Porto, pastora e secretária de missões da Quadrangular, fala sobre as expectativas para a apresentação de Nick.
E estou muito ansiosa pela vinda do Nick aqui em Belém. Li seu livro, vi seu testemunho de vida e superação, então não vejo a hora de ver de perto esse testemunho.
A palestra vai acontecer em Belém no dia 20 de abril na Catedral da Família da Igreja Quadrangular, que fica na Travessa 25 de junho, no bairro do Guamá. Gabriel Nascimento para o Jornal da Manhã.
O Pará é notícia.
Vamos ouvir as notícias em destaque no Pará num giro pelo interior com João Paulo Seabra.
O Hospital Geral de Tailândia promoveu um treinamento intensivo para a formação da Brigada de Incêndio da Unidade Hospitalar nos dias 9 e 10 de abril. A capacitação objetivou preparar os profissionais para reconhecer situações de emergência, avaliar riscos e atuar no combate a incêndios, além de instruí-los sobre o uso correto dos equipamentos de segurança e a execução do plano de evacuação. O Hospital Geral de Tailândia é uma unidade da saúde do governo do Pará, administrada pelo INDSH, em parceria com a SESPA. O hospital fica na Avenida Florianópolis, sem número, no bairro Novo. A Polícia Civil do Pará deflagrou a Operação Travessia, que resultou no cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva por associação criminosa, incêndio e tentativa de homicídio, além de prisões em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. A ação ocorreu no início da manhã desta sexta-feira nas zonas rural e urbana da Vila dos Cabanos, em Barcarena, e contou com o apoio da Polícia Militar. Dois suspeitos fugiram durante as buscas. Ambos estão na condição de foragidos da Justiça. Qualquer informação que possa ajudar a Polícia Civil a encontrá-los pode ser encaminhada ao Disque Denúncia pelo número 181. A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Com o objetivo de despertar o prazer pela leitura e estimular a imaginação, a Caravana da Leitura chega aos municípios de Tomé-Açu e Bujaru, na região de integração Rio Capim, a partir da próxima segunda-feira. O projeto é uma iniciativa da Fundação Cultural do Pará, FCP, e promove atividades lúdicas voltadas para crianças e adolescentes. Em Tomé-Açu, a programação vai alcançar tanto a área urbana quanto as comunidades da zona rural. Já em Bujaru, as ações incluem também o território quilombola, com atividades nas comunidades Santana e São Judas Tadeu. João Paulo Seabra para o Jornal da Manhã.
Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM.
E a Secretaria de Estado dos Povos Indígenas, SEP, realiza de hoje até quarta-feira a Semana dos Povos Indígenas, aldeando a COP30. O evento acontece no Hangar, Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, em Belém, a partir das 9 da manhã. Toda a programação é gratuita e aberta ao público.
O evento será ponto de encontro entre cerca de 400 indígenas de diversas etnias do estado do Pará com o público, em um momento de celebração e reconhecimento da riqueza cultural, ancestralidade e das lutas dos povos originários, assim como a sensibilização da importância e valorização da preservação do meio ambiente e das terras indígenas.
Para a secretária Puir Tembé, titular da SEP, a Semana dos Povos Indígenas é um momento de celebração, de troca de conhecimento, mas principalmente de conscientização. 7h24.
7h24.
Acorde ouvindo as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo no Jornal da Manhã.
Olha que legal, Gabriel. Professora pesquisadora da Universidade Federal do Pará vira personagem de um livro infantil que estimula o empoderamento feminino.
O livro se chama Alfinhas, Meninas que Inspiram, que foi lançado recentemente em São Paulo. A reportagem é de João Paulo Seabra.
A história de Valcléia Lima, superintendente de desenvolvimento sustentável da Fundação Amazônia Sustentável, agora chega às mãos de crianças de todo o Brasil. Ela é uma das personagens do livro infantil Alfinhas, Meninas que Inspiram, lançado recentemente em São Paulo. A pesquisadora comentou a obra.
Muito feliz de fazer parte dessa história aqui, que é a Titi contando aí para as amiguinhas histórias de como mulheres alfas, as alfinhas, podem contribuir para levar conhecimento.
Nascida em uma comunidade quilombola de Santarém, no Pará, Valcléia tem a trajetória marcada pelo compromisso com a educação e desenvolvimento sustentável. Hoje, ela lidera uma equipe com mais de 80 pessoas e atua diretamente no fortalecimento das comunidades tradicionais da Amazônia. Ela conta como espera que o livro seja recebido pelo público.
Mas sempre com uma linguagem de que o fato de ter vindo de uma comunidade quilombola, de trabalhar para as populações tradicionais e ser um exemplo, uma alfinha que pode levar uma comunicação, que pode levar o conhecimento, que pode reafirmar o compromisso, especialmente do lugar que a gente veio.
Escrito por Cristiana Xavier de Brito e ilustrado por Mimura Rodrigues, o livro valoriza a representatividade e celebra a força feminina. João Paulo Seabra para o Jornal da Manhã.
Giro Internacional.
Chegou a hora de acompanhar os destaques dos noticiários pelo mundo no Giro Internacional com Juliana Castro.
Conflito entre Israel e Hamas no Oriente Médio tem sido mediado pelos Estados Unidos. Trump ressalta que há avanços nas negociações sobre os reféns mantidos na faixa de Gaza. O presidente norte-americano disse que os reféns que retornaram a Israel estão muito gratos e que alguns voltaram em péssimo estado. Esta guerra, que já dura quase 2 anos, começou em 7 de outubro de 2023, quando combatentes liderados pelo Hamas invadiram o sul de Israel. 1.200 pessoas foram mortas e 251 reféns foram feitos, de acordo com dados do governo israelense. China faz apelo para europeus se juntarem a Pequim em protesto ao tarifaço de Donald Trump. Em retaliação ao governo norte-americano, a China impôs uma tarifa de 125% sobre produtos vindos dos Estados Unidos. O presidente chinês, Xi Jinping, afirmou que não há vencedores em uma guerra tarifária. Trump acredita que pode firmar um bom acordo com o governo chinês. 16 minutos após a decolagem, helicóptero cai no rio Hudson, perto do sul de Manhattan, em Nova York. Todos os 6 passageiros, incluindo 3 crianças e um executivo da Siemens, morreram. Um vídeo divulgado pela CNN mostra as pás do motor se soltando da aeronave e voando. Testemunhas descreveram o momento em que o helicóptero virava e girava em espiral no ar antes de cair de cabeça para baixo e espalhar destroços pelo rio. Com informações de CNN, BBC Brasil e texto do jornalista Gabriel Nascimento, Juliana Castro para o Jornal da Manhã.
7:28.
7:28.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
A seguir, Festival dos Povos da Amazônia lança edital para a seleção de artistas amazônicos.
É daqui a pouco aqui na Cultura FM, não saia daí.
A gente volta já.
Estamos apresentando Jornal da Manhã, com José Vieira e Gabriel Nascimento.
Só toca Pará, a música do Pará tocada do jeito que a gente gosta. Com bate-papo descontraído com grandes nomes da música paraense. Só toca Pará, com a apresentação de Mirsa Nova e Patrick William. Todas as segundas, de 5 às 6 da tarde, aqui na 93,7. 40 anos de cultura no ar.
Vem no Zap do Grupo Mateus e receba as nossas melhores ofertas no seu celular. Basta mandar um oi para o número 98992020090, escolher a sua loja e receber os encartes virtuais de ofertas na palma da sua mão. Assim, você fica por dentro de todas as promoções que acontecem nas lojas do Grupo Mateus. Anote aí o número 98992020090 e vem no Zap do Grupo Mateus.
No aplicativo da Cultura, você vê quem está no ar na rádio e o que está passando na TV. Na hora que você quer, no lugar que você está. O Pará está na Cultura.
A sigla LGBTQIA+, usada no mundo todo, não é só um aglomerado de letras. Representa a união de uma comunidade. São homoafetivos, bissexuais, transgêneros, travestis, queer, intersexuais e assexuais. O sinal de mais representa quem não se identifica com nenhuma vertente. No Brasil, a homofobia é crime. Levante a bandeira do respeito representada pelo arco-íris. Denuncie casos de homofobia pelo Disque 100 ou vá à delegacia da sua cidade. Cultura. Rede de Comunicação.
Esporte 93. As notícias do esporte paraense, nacionais e internacionais. Você confere. Esporte 93. Análises, entrevistas e a sua participação no WhatsApp. Esporte 93. Você torce aqui. De segunda a sexta, 8 da noite, na Cultura FM. 40 anos no ar.
Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Tábua das Marés.
Em Belém, a pré-amar acontece às 11h30 da manhã. Maré baixa, às 6h30 da tarde. Em Salinas, a baixa-mar acontece às 2 da tarde. Maré alta, às 8 da noite. No Porto de Vila do Conde, em Barcarena, a pré-amar acontece às 11 da manhã. Maré baixa, às 6 da tarde.
7:31.
7:31.
Vida e saúde.
Olha que notícia interessante, Vieira. Campanha do Abril Verde chama a atenção para a segurança e saúde no ambiente de trabalho.
Isso mesmo, Gabriel. A medicina aconselha cuidados e a prática de exercícios específicos para prevenir acidentes e problemas físicos no trabalho. Confira na reportagem de Gabriel Nascimento.
Durante as primeiras revoluções industriais, novas relações de trabalho foram estabelecidas e, junto com elas, houve a consolidação do capitalismo, que levou ao êxodo rural, ou seja, um movimento de muitas pessoas do campo para a cidade e a urbanização dos centros urbanos. Este momento trouxe grandes avanços no campo da medicina, transporte e das telecomunicações. Mas, em contrapartida, as fábricas tinham um ambiente insalubre. O tempo de trabalho chegava a 80 horas semanais. Os salários eram bem abaixo do nível de subsistência. Estas circunstâncias colocavam os operários numa situação análoga à escravidão. Com o advento dos direitos trabalhistas, muitas mudanças positivas foram feitas em prol da dignidade dos trabalhadores, mas ainda há muitos avanços que podem ser feitos. E é exatamente disso que se trata a campanha do Abril Verde. O médico neurocirurgião Alexandre Reis Elias trabalha em São Paulo e atua apenas em cirurgia de coluna vertebral há mais de 20 anos. Ele ressalta a importância desta campanha, que chama a atenção para os cuidados com a postura no ambiente de trabalho.
Por exemplo, um motorista, ele dirige muitas horas seguidas e ele acaba não saindo do lugar, não faz um alongamento, não faz um fortalecimento, e isso pode gerar um problema de dor na coluna, principalmente na coluna lombar. Indivíduos que trabalham carregando peso, existe toda uma norma de ergonomia para esse indivíduo carregar peso sem que ele prejudique a sua coluna.
Aproximadamente às 5h30 da manhã de um sábado, no dia 20 de novembro de 1969, um evento chocou os habitantes da cidade de Farmington, no estado norte-americano do Michigan. A explosão de uma mina de carvão que matou 78 dos 99 trabalhadores que estavam em serviço. As autoridades não souberam indicar a causa e tampouco conseguiram apagar o incêndio. Este momento foi um símbolo para a luta em favor da segurança e saúde no trabalho. O cabeleireiro Robinson Santo Mattioli, que iniciou a trajetória laboral com 20 anos e na primeira empresa que trabalhou foi orientado a realizar atividades físicas, deixou de fazer os exercícios e em 2022 a conta chegou.
Eu tive um problema de coluna proveniente da minha profissão. Profissional cabeleireiro, ele trabalha maior parte do tempo em pé, com movimentos de escova, enfim, entre outros procedimentos, e determinado momento, como eu já disse, eu travei a minha coluna.
Os cuidados com a coluna vertebral são fundamentais, pois ela é responsável por sustentar o corpo, garantir o equilíbrio e permitir os movimentos, mas muitos trabalhadores não se atentam a estes cuidados constantes que podem evitar disfunções estruturais. Gabriel Nascimento para o Jornal da Manhã.
Economia e Finanças.
E olha que notícia maravilhosa, Gabriel. Uma cooperativa de mulheres em Canaã dos Carajás está melhorando as condições de vida das cooperadas.
Muito bom, Vieira. Essa mudança vem através do projeto Ovos da Vila, com a produção de ovos de galinha caipira. Vamos saber como na reportagem de Marcos Aleixo.
Mulheres da Vila Feitosa e região participam do projeto Ovos da Vila, fortalecendo a produção de ovos de galinha caipira, com o objetivo de transformar a realidade de mulheres que vivem a 25 quilômetros do centro de Canaã dos Carajás, no Pará. A produção de ovos de galinhas, livres de gaiolas, promove um negócio sustentável e rentável, com investimento de cerca de R$ 440 mil por parte da Sodexo e da Vale, e com a elaboração do diagnóstico e viabilidade técnica da OZ Minerales. O projeto apoia mulheres para o empreendedorismo rural em uma região com alto potencial de desenvolvimento. Gerente de sustentabilidade e representante da Sodexo, Lilian Haud, explica o projeto.
O projeto Ovos da Vila, fortalecendo a produção de ovos de galinhas caipira, nasceu para transformar realidades. Nosso maior objetivo é profissionalizar a produção de ovos de galinhas livres de gaiolas E com isso, promover autonomia e geração de renda para as mulheres da Vila Feitosa, no Pará. É mais do que um projeto econômico. É uma iniciativa de empoderamento. Porque ao valorizar a agricultura familiar, promovemos a inclusão, fortalecemos a segurança alimentar e ajudamos a construir novas perspectivas para quem antes não enxergava tantas possibilidades.
A expectativa é que seja produzido mais de 20 mil dúzias de ovos neste período. E para garantir a agilidade na distribuição e a entrega de produtos frescos, o veículo adaptado, conhecido como carro do ovo, será disponibilizado. Parte da produção também será destinada ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, contribuindo para a alimentação saudável nas escolas da região. Para os organizadores, apoiar essas mulheres a se tornarem protagonistas de suas próprias histórias contribui não apenas para o crescimento econômico local, mas também para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva, destaca a gerente de sustentabilidade da Sodexo, Lilia Haut, que fala também de outras possibilidades.
Essa transformação só é possível porque unimos forças. A Sodexo e a Vale investiram juntas R$ 440 mil no projeto e a OC Minerals foi responsável por elaborar o diagnóstico e análise técnica, garantindo assim uma base sólida para o projeto desde o início do mesmo. Estamos construindo oportunidades reais para essas mulheres por meio da capacitação, estrutura e apoio. Para Sodexo, esse é um exemplo super inspirador, porque mostra o nosso compromisso com o desenvolvimento das comunidades.
Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
Dicas culturais.
Festival dos Povos da Floresta lança edital para a seleção de artistas da Amazônia.
O festival vai exibir uma exposição que percorrerá 5 cidades amazônicas, além da capital federal, Brasília. Confira na reportagem de Cláudio Lobato.
O Festival dos Povos da Floresta convida artistas, coletivos e representantes de comunidades da Amazônia a participarem do seu processo seletivo, com o objetivo de integrar a exposição Júvia, iniciativa que marca a abertura do projeto e propõe um olhar sensível e plural sobre a diversidade cultural amazônica. Idealizada pela Rio Terra e apresentado pela Petrobras por meio do programa Petrobras Cultural, o projeto promove o encontro entre tradição e contemporaneidade através das artes visuais e do audiovisual, como revela a presidente da Rio Terra, Fabiana Barbosa.
O festival, ele proporcionará o acesso, né, aos diversos povos e culturas, né, e essa multilinguagem de expressões. Então, essa visibilidade ela se dará através de obras, né, de fotografias, de pintura e desenhos, a possibilidade de gravuras, de objetos confeccionados, né, com materiais orgânicos e sustentáveis, também através de mini-vídeos, mini-documentários e vídeos artísticos.
As obras inscritas devem dialogar com as expressões culturais das comunidades locais, seus patrimônios imateriais ou com temáticas da arte contemporânea, contribuindo para a difusão e valorização da produção artística da região. Os selecionados serão divulgados no dia 10 de maio e farão parte do acervo itinerante do festival, que percorrerá as cidades amazônicas e a capital brasileira, como revela a presidente da Rio Terra, Fabiana Barbosa.
O festival ele percorrerá 5 cidades, né, brasileiras, promovendo uma programação realmente com as realidades locais. A primeira cidade será Porto Velho, iniciando no dia 28 de maio. Depois passará por Boa Vista e Macapá ainda este ano. Para o ano que vem está previsto a cidade de Belém e de Brasília.
As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas até o dia 18 de abril por meio do formulário disponível no link https://linktr.ee/povosdafloresta, de acordo com o regulamento disponibilizado no mesmo link e nas redes do projeto. Instagram, @festivaldospovosdafloresta, ou o e-mail festival@rioterra.org.br. Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã.
7:41.
7:41.
O assunto é literatura.
Jornalista Niomário Miranda autografou em Belém o livro Por Trás das Chamas, que retrata os 60 anos do golpe militar no Brasil.
Esse é o tema do 10º episódio do quadro O Assunto é Literatura. Isso mesmo, Gabriel. Hoje nós completamos aí 10 quadros, né, do Assunto é Literatura com o jornalista e comunicólogo Marcelo Pinheiro. Vamos ouvir.
Te conto que o assessor especial do Ministério dos Direitos Humanos, o jornalista Niomário Miranda, esteve por Belém estes dias, autografando o livro Por Trás das Chamas, Mortos e Desaparecidos Políticos, 60 anos do golpe de 1964, lançado ano passado pela editora Expressão Popular, quando a folhinha marcava 6 décadas do regime de exceção instalado no país até 1985. Niomário é nome que pode falar do assunto com propriedade. Preso político da ditadura militar por 3 anos, foi obrigado a viver na clandestinidade por outros 4. Naquele Brasil da década de 1960, tornado inimigo público, condenado principalmente à surdez no ouvido esquerdo das torturas ensurdecedoras que lhe perturbam faz 50 anos. Sequela que transpôs o nome de Niomário Miranda à marca de resistência, como humanista e primeiro titular de pasta dos direitos humanos no país, somados a 5 mandatos de deputado federal e 1 de estadual, pelas Minas Gerais, seu estado de origem. Em 192 páginas, Niomário divide a autoria da obra com o jornalista Carlos Tibúrcio, líder do movimento estudantil baiano de 1968, e o político tocantinense Hamilton Pereira, que essa história conhece pelo pseudônimo de Pedro Tierra. As 6 mãos contam 9 histórias, apenas 9, mas de profunda relevância para consolidar o caráter de livro de intervenção política e pedagógica, relatos das ocorrências em todo o país, inclusive o da divisa do Pará com o Maranhão e o Tocantins, conhecido por Guerrilha do Araguaia. Por trás das chamas está um rico anexo, de 10 partes. É onde se conhecem dados e informações que respondem a muitas perguntas sobre o regime, seus desdobramentos e seus fatídicos resultados. Ali se vê um Pará no 3º lugar do ranking dos estados de mais fortes repressões, somente atrás do Rio e de São Paulo. Se conhecem nomes de paraenses mortos e desaparecidos do período, e se descobrem outros 37 nomes que morreram em solo paraense, de uma lista inicial de 434 identificados pela Comissão Nacional da Verdade até agora. Por Trás das Chamas apresenta ainda vasta relação de romances, poesias, fotografias, peças de teatro e filmes que retratam a ditadura militar do Brasil, para encerrar a leitura e abrir os olhos ainda mais, assim como tocar ao coração com essas histórias de brasileiros, de gente como a gente que tem seguido em frente, com todas as marcas, sem perder a esperança por quem sequer teve o direito universal de seguir com ela em primeira pessoa. Palavra do Marcelo Pinheiro.
O assunto é literatura.
7h45.
7h45.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
A seguir, os destaques de Remo e Paysandu com Alexandre Santos.
Cultura FM, aqui você fica sabendo primeiro.
A gente volta já.
Estamos apresentando Jornal da Manhã, com José Vieira e Gabriel Nascimento.
No futebol, o passe perfeito muda o jogo e a conexão perfeita transforma a sua vida. A Velon oferece ultra velocidade e estabilidade com internet 100% fibra ótica. Assista sem travar, jogue sem delay. Nosso atendimento 24 horas está pronto para ajudar. Fale conosco, 0800 197 4000. Velon, a internet ultra rápida que conecta você ao futuro. É hora de ir mais longe.
Crie uma rotina de uso das telas com horários definidos e supervisione sempre os conteúdos visitados pela criança. O uso das telas por crianças de 3 a 5 anos, recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, é de até 1 hora por dia. Supervisionar é proteger. Cultura, rede de comunicação em defesa dos direitos da criança.
Novo Conexão Cultura Mais. Cultura Mais. Mais entrevistas, mais lançamentos, mais interação, muito mais. Conexão Cultura Mais, de 8 às 11 da manhã. Muito mais conexão.
Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Previsão do tempo.
No sudoeste paraense, a previsão é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. Em Altamira, temperaturas com máxima de 29 e mínima de 24 graus. No Baixo Amazonas e Calha Norte, sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e à tarde. Noite chuvosa. Em Óbidos, temperaturas com máxima de 29 e mínima de 24 graus. No Marajó, sol com muitas nuvens a nublado com chuva no fim da manhã, tarde e noite chuvosas. Em Breves, temperaturas com máxima de 29 e mínima de 24 graus.
7 horas 48 minutos.
7h48.
Jornal da Manhã. Esporte.
É hora do esporte no Jornal da Manhã. Alexandre Santos já está aqui no estúdio ao vivo para falar tudo sobre Remo e Paysandu. E a gente começa com o papão da Curuzu, que perdeu a segunda consecutiva na Série B. Alexandre Santos, bom dia.
Bom dia para você, José Vieira, Gabriel Nascimento e ao nosso operador do horário, é o Paulo Sérgio Pompeu. Sábado, jogando em Goiânia, o Papão perdeu de 1 a 0 para o Vila Nova de Goiás, jogo pela segunda rodada da Série B. O único gol do jogo foi marcado pelo atacante Gabriel Poveda. Aos 11 minutos do primeiro tempo, foi a segunda derrota consecutiva do time paraense na competição, depois de 2-1 em casa para o Atlético do Paraná. O técnico bicolor Luizinho Lopes tentou justificar, alegando muitos jogos em um curto espaço de tempo.
É um grande desafio para nós treinadores quando nós temos uma sequência muito forte, né? A gente muda a equipe sem conseguir treinar com todos eles, né? Como eu falei, né? Nós jogamos na quarta-feira, saímos lá do Mangueirão por volta de quase meia-noite. No outro dia, pela manhã, às 11 horas, a gente já estava no aeroporto para viajar, passamos o dia todo viajando e só tivemos ontem para trabalhar. O segundo dia era regenerativo 2 ainda. Então, assim, nós trabalhamos com jogadores que não iniciaram a partida, os que iniciaram nós regeneramos e só posicionamos a bola parada. Então, assim, você vai fazendo um ajuste dentro da própria partida e às vezes demora um pouquinho mais, né? E eu assumo a responsabilidade, eu preciso ser didático, fazer com que os jogadores entendam, a gente nunca transfere, né? Porque não é tão simples para todo mundo. E a gente vai arrumando dentro da própria partida, né? O adversário também vai variando, você vai tentando ajustar, mas as dificuldades do pouco treino, muitas mudanças, né? Mas eu acredito que a gente foi se ajustando, também tivemos bons momentos dentro da partida.
Pois é, agora o Paysandu vai se preparar para o terceiro jogo nesta quarta-feira em Belém com o time da Chapecoense às 20h no Mangueirão. A Chape também vem de duas derrotas, 1-0 para o CRB e 2-1 para o Coritiba. Ingressos para este jogo já disponível. R$ 20 para as mulheres, R$ 41 arquibancada e 100 a cativa para os homens. Isso na promoção. Gabriel Nascimento.
E agora vamos falar do Remo, que segue invicto na Série B. Conta mais pra gente, Alexandre.
Remo! Que beleza! Foi ontem à tarde no Mangueirão com a presença do torcedor. A vitória remista 2-0 sobre o bom time do América de Minas, com 2 gols do atacante Pedro Rocha aos 12 do primeiro tempo de cabeça e 2 minutos da etapa final. Depois do empate na abertura com a Ferroviária lá em São Paulo em 1-1, o Leão Azul está com 4 pontos em 2 jogos, invicto na Série B. Após o jogo, o técnico remista Daniel Paulista comentou.
É um momento muito feliz, né? Porque é o primeiro jogo dentro de casa. Parabenizar a presença do torcedor, parabenizar a direção, correu atrás para que houvesse a liberação, mesmo que foi meio que em cima da hora, mas o torcedor, ele entendeu o chamado, ele entendeu o momento. Uma festa muito bonita. E dentro de campo, eu parabenizo muito os atletas hoje, porque nós temos que saber reconhecer o nosso momento. E assim, nós traçamos uma estratégia, como você disse, acho que ficou claro, porque o América é uma equipe de muito toque de bola, um toque de bola muito envolvente. Não é à toa que eliminou o Cruzeiro pela semifinal, não é à toa que ganhou do próprio Atlético em um dos jogos da final. Um futebol envolvente, um futebol de muita aproximação, de toque e ataque à última linha. E nós montamos uma estratégia que tínhamos que fechar, congestionar principalmente o meio do campo.
Após a partida, o Remo vai se preparar para o terceiro jogo. Bora falar sobre a renda, José Vieira. Renda de ontem à noite, 593.785, com 23.765 torcedores presentes ao estádio. Despesas, 164.279. Líquido para o Remo, 339.366, com 3.574 gratuidades, 20.191 torcedores pagantes ontem à tarde. Agora o time remista vai se preparar para o jogo da próxima quinta-feira, às 8 horas da noite, com o Botafogo Paulista, jogo lá no Estádio Santa Cruz. O Botafogo vem de uma derrota para o América de Minas, 1-0, e um empate de semana com o Atlético de em um tento a um. Alexandre Santos para o Jornal da Manhã.
Obrigado, Alexandre Santos, com as notícias de Remo e Paysandu aqui no Jornal da Manhã. E a gente continua falando de esporte, porque tivemos no último sábado aí a disputa da Copa Grão-Pará entre Tuna Luso Brasileira e Águia de Marabá, que se enfrentaram na final da Copa Grão-Pará. E a emoção veio em doses generosas, com direito a golaços, empate nos acréscimos e uma dramática disputa de pênaltis que colocou o azulão de Marabá novamente no topo. Após o empate em um tento a um no tempo regulamentar, o Águia levou a melhor nas penalidades por 9-8 e ergueu mais um troféu diante da sua torcida, que compareceu lá no Mangueirão no último sábado. Além da conquista, a equipe também garantiu uma vaga para a Copa do Brasil de 2026. Todos os detalhes desse jogo, do jogo de Remo e Paysandu pela Série B também, logo mais no Conexão Cultura, às 9:30 da manhã, com Alexandre Santos, eu e o Edmilson Cabral e toda a equipe do Conexão Cultura. Portanto, fique atento aí, se ligue no Conexão Cultura, que começa logo depois do Jornal da Manhã.
E vamos continuar falando de esporte, porque a Arena Guilherme Paraense, o Mangueirinho, vai receber um clássico do futsal paraense, valendo o título da Supercopa. É o Esporte Amador, e as informações você confere com Manuel Alves.
A decisão da Supercopa é uma das grandes atrações do esporte para esta terça-feira em Belém, para quem gosta de futsal adulto masculino. Trata-se de uma nova competição que está sendo colocada agora no calendário da Federação de Futsal do Pará, na administração do presidente Paulo Márcio Ceci. A programação coloca em quadra duas grandes forças do futsal paraense. Na verdade, um clássico do nosso futsal. É Clube do Remo e SMAC. O Remo campeão do torneio Beneguiá e a SMAC campeã da temporada. Tudo isso referente a 2024. Essa decisão da Supercopa amanhã vai começar às 20h30 na Arena Guilherme Paraense, o famoso Mangueirinho. Manuel Alves para o Jornal da Manhã.
7 horas e 56 minutos.
7h56. Estamos encerrando o Jornal da Manhã desta segunda-feira, 14 de abril de 2025. A apresentação foi de José Vieira
e Gabriel Nascimento.
O operador de áudio é o Paulo Sérgio Pompeu.
Outras notícias você acompanha durante nossa programação. Vem aí o Conexão Cultura Mais.
Um excelente dia para você.
Um bom dia a todos e até amanhã.
A Cultura FM apresentou o Jornal da Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio Cultura FM 93,7.